A tecnologia mudou muito com relação à máquina. Por exemplo, no plantio, surgiu o plantio direto, com novas tecnologias, máquinas novas, mais possantes. E surgiu novos defensivos. Nesse meio também surgiu pragas novas aí. Com a chegada da biotecnologia, surgiu outras pragas. E a cada ano é um desafio muito grande. Nós plantamos milho no inverno e soja no verão. O segredo é ser persistente, não desanimar com pouca coisa e com muita disciplina. Nós não sabemos fazer outra coisa, nós só sabemos cuidar bem da porteira para dentro. Agora, o difícil na agricultura, da porteira para fora. O veículo na fazenda é muito necessário. Um carro forte, um carro robusto. Nós gostamos de lazer, né? Não tem dúvida, nós gostamos de lazer, né? Mas trabalho também eu gosto, nós fazemos isso desde pequeno, então quando não tem, nós sentimos muita falta. Se eu ficar uma semana viajando, eu já fico com saudade disso aqui, né? Quando eu já tinha mais de 20 anos, eu já exercia a profissão. Meus pais, eles não tinham propriedade. A gente trabalhava, alugava terra para trabalhar. Depois que eu comprei a área. Não tem dúvida que a gente tem orgulho de tocar nome da família, nome da empresa e dar continuidade, mostrar para os filhos, netos, que o caminho mais correto e certo e bonito é trabalhando e conseguindo o objetivo, né?
Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez nesta terça-feira, 20 de novembro, aqui no Notícias Agrícolas, como sempre ao vivo, trazendo as notícias mais importantes do agronegócio. E agora, como todos os dias, aqui o boi gordo, isso mesmo, vamos dar uma olhada lá no Mato Grosso do Sul, aqui da UANA. Aqui da UANA, Pantanal Mato Grossense, não teve muito problema com a seca, porque a última cheia do Pantanal foi longa e foi meio pesadona. Agora, naturalmente, as chuvas estão indo bem, o Pantanal já está começando a subir e Frederico Borges Stello, presidente do Sindicato Rural de lá, vai nos dar um panorama desse momento do mercado, que veio de uma semana curta, semana passada de negócios, agora também uma semana andando meio que de lado, igual caranguejo. É isso mesmo, né, Frederico? Está tudo meio lento por aí também, né?
É para variar, né, Giovanni? Boa tarde a todos. Boa tarde. Os espectadores, é isso mesmo. É a época do mês, né, Giovanni? Como a gente sempre gosta de frisar, passou a primeira quinzena, tudo começa a andar de lado quando anda um pouquinho para trás. Oi? Oi? Alô? Alô, Giovanni?
Oi, pode continuar, Frederico. Eu tô com um problema da audição com você aqui.
Sim, mas vamos lá. Uhum. Essa de lado aí, Giovanni, é sempre esperada, né? Uhum. O mercado dá sempre uma travada, o consumo dá uma travada. E segunda quinzena geralmente é ruim mesmo.
Exato. Agora, Frederico, a gente está vendo em algumas regiões, São Paulo, por exemplo, e daí, talvez aí no Mato Grosso do Sul não deva ser diferente. Aquela fim de oferta do segundo giro, do segundo tombo e do confinamento, está acabando. Os estoques dos parceiros também, de boi a termo, etc., também já estavam no fim. Então, já começava a indicar uma alta nessa transição de de novembro para dezembro, né? É, aí não tem um histórico de confinamento, quando muito é um pouco de semi-confinamento, né, Frederico? No entanto, também os pastos estão bons, né? Como que você vê, Frederico? Você acha que tem alguma possibilidade de começar a ficar menos confortável para os frigoríficos daqui para frente ou não?
Então, Giovanni, é difícil você passar essa informação, porque hoje ficou muito fácil você tratar boi, né? Uhum. É, que nem você falou, nós realmente não temos grande tradição em confinamento, no confinamento tradicional. Uhum. Mas nós temos hoje, você pode fechar um boi amanhã para você começar a tratar ele a pasto mesmo. Uhum. Então, é duro de você mensurar esses em números. O que eu acredito é o seguinte... É, nós temos mesmo uma pouca oferta, uma oferta que está ajustada, não está muito excedida, tanto que nós estamos aí no frigorífico pequeno, com escala, até no começo da semana, estava com escala para essa semana mesmo, né? Uhum. Mas época do ano, o consumo, a época do mês, o consumo, então trava tudo. Mesmo os frigoríficos com escala curta, eles não têm margem para aumentar o valor da oferta para poder estar comprando mais.
Né? Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Provavelmente, então, ainda esse resto de novembro vai se arrastar sim, né, Frederico? Provavelmente a coisa vai ter um pouco mais, uma diferençazinha mais sazonal para dezembro, então, né?
É o que a gente acredita aqui, viu, Giovanni? A gente tem sempre uma perspectiva de melhora significativa no consumo, né, no mês de dezembro. Mais para o final de dezembro, muitos pecuaristas aí saem da atividade, vamos dizer assim, saem, não ofertam mais animais. Uhum. Então, tem muita gente que se programa para isso, para esse momento, para vender nesse momento, final de dezembro para começo de janeiro. Então, esperamos sim uma melhora, mas eu não acredito, sinceramente, em uma melhora significativa no preço. Talvez uma sensível melhora assim, no preço comercializado.
É verdade, Frederico. Tá, a gente percebe que se houver essa melhora, vai ser aquela melhora mesmo sazonal, nada que mude algo muito superior a R$2-3 em cima da arroba aí na média, né, Frederico?
É isso aí. Eu acho que está todo mundo meio apreensivo. A população tá descapitalizada, né,
Giovanni? Essa então, é uma verdade, meu.
O pessoal, em vez de estar todo mundo comedido nos gastos, 13º entrando, mas tem muita gente, eu acredito que a maioria que tem um bom senso vai estar aí pagando contas, né? Gastando dinheiro para quitar débitos aí que vem pagando juros, alguma coisa assim, em vez de estar gastando com festas e tudo mais. Então eu acredito sim numa firmeza de mercado com a tendência de uma alta suave daqui para diante.
Alta suave. Poderia ser moderada, mas eu gostei do suave, viu, Frederico?
suave
é mais moderada que o moderado, viu, Frederico? Frederico, outra coisa, você falou os pequenos estão mais escalados, estão escalando até para essa semana mesmo. Uma faixa de quanto, Frederico?
Olha, aqui na região de Aquidauana, nós estamos trabalhando na faixa de 145, 146 essa semana. Tem alguns tentando escalar 144. Isso o boi está a descontar o fundo, isso é o preço cheio.
Pagamento
à vista.
Está praticamente quase que sem diferencial de base para São Paulo, apesar da distância aí, viu, Frederico?
Isso diminuiu muito esse diferencial de base para São Paulo. Nós tivemos um problema, um diferencial até no começo do segundo semestre grande com São Paulo, mas ele veio reduzindo e agora nós estamos aí
a diferença de R$1 a R$2 e olhe lá, viu, Frederico?
É isso aí mesmo.
Para quando historicamente chegou até 13 em algum momento do ano já, né?
Pois é. Vai entender o mercado, né, Giovanni?
É verdade. Frederico, vamos dar uma olhada agora mais conjunturalmente. Estação de monta. Em algumas regiões aí do Mato Grosso do Sul, onde a seca foi mais pronunciada, inclusive aqui também em São Paulo, alguns começaram a ver um certo atraso aí na estação de monta. Aí na região não tem tanto problema com chuva, mas como que você viu aí, chuva não, com seca, como que você está vendo a estação de monta aí, Frederico?
Então, são duas situações completamente diferentes aqui na nossa região. Uhum. Nós temos a parte do Planalto, uhum. onde não faltou muita chuva. Uhum. Essas regiões estão normais, com a estação de monta toda estabelecida na época normal. Uhum. O problema aqui é Pantanal, viu, uhum. Giovanni? Uhum. As regiões mais baixas não tiveram tempo de recuperação, porque o Pantanal é diferente. Para quem não entende, uhum. o Pantanal fica bom, principalmente os pantanais mais baixos, uhum. eles ficam bons quando seca, uhum. né? Que geralmente é nessa época, agosto, setembro, outubro, só que esse ano não secou uhum. o suficiente. Então, para a região pantaneira mais baixa, está uhum. meio bagunçado, viu? Está uhum. meio bagunçado.
Entendi, entendi. Agora, você também já está vendo chuvas aí, já o Pantanal já tem lugares enchendo, né, Frederico?
Então, tem mais esse agravante. Além uhum. de ter atrasado muito para secar, uhum. então o gado entrou numa semi-seca, vamos dizer, numa seca suave, como eu disse agora. Uhum. Entrou numa seca suave e já começou a pegar água. Então, nasceu o capim, que é aquele capim de breve, quando o brejo seca. Uhum. E o gado não deu tempo de recuperar ainda. Então, na planície pantaneira, nós vamos ter problema esse ano.
Uhum. Agora, ainda é cedo para ter notícia de gente já tendo que tirar gado aí, né, Frederico?
É, alguns casos pontuais que a gente vê em locais assim, mais remotos, onde uhum. as pessoas têm uma dificuldade maior de sair. Uhum. Pessoas que já estão cansadas de prejuízo, elas já estão se antecipando. Mas são casos pontuais, ainda não em grande escala.
Uhum. E, Frederico, outra coisa, por favor, como que a gente está vendo aí a reposição? Tem gente correndo para comprar boi magro aí, Frederico?
Olha, em relação à reposição, a reposição está andando normal, tranquilamente aqui. Nós tivemos, até 60 dias atrás, uns 40 dias atrás aqui, um incremento nos valores do quilo do peso do gado magro, e ele está oscilando, mas ele vem mantendo aí de R$6 a R$7 o quilo do bezerro do macho, de R$5 a R$6 o quilo da fêmea. Ele vem mantendo esses valores aí, que são razoáveis até.
Repete o do macho para mim, Frederico, por favor.
É de R$6 a R$7.
R$6 a R$7 o quilo.
Lógico que é para boi. Né, já não se aplica esse preço, né? Uhum. Estou dizendo em relação a bezerro, garrote, isso aí.
Sim, sim. Agora, o boi magro tem gente, acho que tem gente comprando para... Não seria agora para confinamento, né, Frederico? Mas sim para jogar, para jogar no pasto mesmo, esperar para engordar lá, já para bater lá para fevereiro, por aí, não? Alô, Frederico? Infelizmente, perdemos o contato com Frederico Stella, o presidente do Sindicato Rural de Aquidauana. Vamos ver se a gente consegue restabelecer o contato com ele, que ele estava falando aí da reposição. Frederico?
Oi, alô.
Opa. Vai ver que é esse dia meio que semi-feriado em algum lugar que não estão deixando a gente trabalhar, né, Frederico?
É isso aí, Giovanni.
Frederico, eu interrompi aqui quando caiu, fui interrompido quando estava falando se tem procura para boi magro para pasto agora, Frederico.
Sim, nós temos ainda aqui na nossa região aqueles invernistas tradicionais de boi a pasto, né? Uhum. Que compra boiada erada para chegar ele no pasto. Então, esse comércio, geralmente, a gente tem sempre liquidez desse tipo uhum. de comércio.
Uhum. Que é uma característica da região, né, Frederico?
Uhum. É isso, porque tem muita gente ainda do sistema antigo, como dizem aqui, né?
Uhum.
Da engorda no tempo, do boi de 4 anos, até um pouco mais.
Uhum.
Então, aí eles optam por comprar esses animais mais gerados, né?
Exato.
Jogar no pasto mesmo.
Em boi de 4 anos, precisa ter coragem, hein, Frederico, para segurar, deixar o animal fazer 4 aniversários no pasto, não é brincadeira, hein?
Pois é, a gente às vezes não acredita, mas é verdade. São poucos, não são muitos, mas tem escala, são grandes.
É, não, é, então, eles acabam tendo escala, eles não precisam ficar aquele abate mais precoce, né?
Exatamente, Giovanni.
Maravilha. Frederico, para a gente finalizar, o que, que você calcula aí que é, o que, que o mercado, pelo menos aí na região daqui da UANA, pode esperar então? Você já falou que tem uma tendência de uma certa firmeza, de um preço, de uma sustentação mais suave, né, Frederico? Já brincando novamente com a história aí. Os pastos estão cada vez mais firmes, né? Mas em termos de oferta mesmo, Frederico, você calcula que é o quê? Lá para janeiro mesmo, Frederico?
Ah, eu acredito que sim, essa é a força do boi de capim, né, Giovanni? O milho ajudou agora, né, pouco tempo atrás, que ele deu uma baixada boa, baixou mais de 10% aqui, então quem se programou para comprar também tem aí uma garantia de arraçoamento mais barato, fechando a conta, né, Giovanni?
É, para dar uma suplementação, dar um acabamento mais rápido, inclusive, né?
Isso, dar um acabamento mais rápido, isso aí ajuda no pasto, né?
Exatamente. A verdade, viu, Frederico, é que a gente tem visto o seguinte, você também, essa transição que o Brasil, que a pecuária está vivendo em várias regiões, né? Com exceção do Mato Grosso, porque exceção do Mato Grosso sempre tem oferta suficiente o ano inteiro, né, Frederico? Nunca, não se sabe como tem tanto boi ainda lá, né? Mas enfim, essa transição entre fim da entre-safra e um começo de safra mais atrasado está complicado mesmo, né? Ninguém está, todo mundo tateando ainda, ninguém sabe para que lado sair ainda, né?
É, realmente, nós temos assim, eu vejo com bons olhos assim um futuro a curto prazo, que nós temos alguns indicativos, né, algumas notícias boas, a notícia da volta da Rússia, as compras de carne, né? Quando eles compravam de nós, no ano de 2017, eles representavam 10% da exportação sul-mato-grossense.
Exatamente.
Só a Rússia, né? A China também indicando que vai incrementar as compras. Embora nós não exportemos como Estado para a China, mas a gente exporta, vamos dizer assim, de tabela para Hong Kong e aí China, né? Então nós temos, eu vejo com bons olhos, boas perspectivas para o ano de 2019, viu, Giovanni?
Até porque também ir para um terceiro ano difícil, muita gente não ia se aguentar mais, né, Frederico?
Pois é, eu acredito que muita gente já não se aguentou, viu? Está mudando de ramo.
Aliás, você falou disso para a gente lá atrás, há algum tempo, inclusive no primeiro semestre. Você notava que muita gente estava descartando vaca boa, gente começando a diminuir plantel, e tomara que isso não afete também. E se afetar o ciclo, também vai ser para melhor, né, Frederico?
Agora, vamos dizer assim, agora que o mal já aconteceu, né, Giovanni, a gente tem que olhar tudo do lado positivo, tentar enxergar um lado positivo. E o lado positivo realmente vai ser essa quebra de safra no Pantanal, seguida pela tendência, pelo que está acontecendo nessas chuvas agora, uma segunda quebra de safra, porque a tendência é o Pantanal encher mais cedo de novo e enxugar o mercado. Então vai, em algum momento, a oferta vai se encurtar drasticamente. Eu vejo isso aí também a curto prazo.
Exatamente. Bem lembrado. Uma primeira quebra de safra, há pouco tempo atrás, agora uma segunda apontando, e isso vai enxugar um pouco mais a oferta aí nesse canto importante aí do Estado, um dos principais criadores aí de boi de qualidade e de boa genética. Frederico, foi um prazer tê-lo conosco, então, mais uma vez aqui, viu? Tenha uma ótima semana para você, tá bom?
Eu que agradeço, Giovanni. Um grande abraço.
Outro, muito obrigado. Fechamos a entrevista com o Frederico Stella, o presidente do Sindicato Rural de aqui da UANA, falando justamente da questão do Pantanal. Ele já havia dito que os bois estavam tendo problemas, que desceram com o Pantanal ainda não seco, e agora estão enchendo de novo. Ou seja, então, quer dizer, prejudica a safra, já que o Pantanal é um celeiro de criação, né? Portanto, isso vai gerar, segundo ele, talvez para 2019, um encurtamento da oferta na região. Vamos dar o boi gordo de ontem. Ontem não. É ontem mesmo, dia 19, uma alta de 0,27% a 147,10. Arroba lá em aqui da hora está 145, 146, praticamente sem diferencial de base para São Paulo. E a B3. Tudo sem negociação hoje, claro, feriado, ponto facultativo. Notícias Agrícolas fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Aguarde que voltamos em instantes.